estamos de volta, 11 horas com 8 minutos e 10 graus de temperatura. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Marinês Crestani. Está de aniversário hoje, recebe aqui o carinho da filha Renata Crestani, lá da Coasa. Estão sempre nos acompanhando e hoje a dona Marinês está de aniversário. Deve ter ganho dois presentes, né? Um do Dia das Mães ontem e o de aniversário hoje. Então, parabéns para a dona Marinês Crestani, nossa ouvinte, que está sempre ligada conosco aqui na nossa programação. Temos um assunto muito importante para a pauta de agora e os nossos convidados já estão por aqui. Pois bem, nós estamos no mês de maio, é o mês do Maio Laranja, é uma campanha nacional de conscientização, prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Instituído por lei, inclusive. O mês de maio busca dar visibilidade ao tema, mobilizando a sociedade, o poder público para proteger crianças e garantir denúncias. Claro que no mês de maio se trabalha mais esse assunto, mas é um assunto constante, infelizmente. E nós vamos cumprimentar os convidados que estão conosco nessa manhã. Vanessa Brambati, que é coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social, do CRAS, aqui de Lagoa Vermelha, está conosco. Vanessa, bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes e uma saudação especial aos meus colegas aqui presentes comigo.
Quero cumprimentar os colegas então, a Fernanda Nicolodi, que é psicóloga, está conosco. Fernanda, psicóloga do CREAS, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada. É muito bom ter esse espaço para a gente conversar um pouquinho.
E também o Pablo Canabarro, que é psicólogo do CRAS, que também está conosco por aqui para conversar conosco. Seja bem-vindo, Pablo, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo espaço, é sempre bom estar aqui. E vamos ver o que a gente consegue passar para a população sobre o tema hoje.
Com certeza. Como coordenadora do CRAS, Vanessa, qual é que é a realidade desse assunto no nosso dia a dia, na rotina de trabalho? O abuso, a exploração sexual e de que forma isso chega para o atendimento público aqui na nossa cidade?
Na verdade, assim, esse assunto, pelas equipes, tanto o CRAS quanto o CREAS, enfim... Falando pela rede como um todo, uhum. Ele é sempre trabalhado o ano todo. Em reuniões de equipe, nós debatemos casos específicos, buscando soluções, encontrando meios e formas de tirar aquela criança ou aquele adolescente de uma situação de vulnerabilidade ou de violência, seja ela da forma que for. Mas falamos agora em especial, né, neste tema, a violência sexual. Então, é diário para nós trabalhar com esse tema e é um assunto que nos preocupa bastante, porque existem muito. E muitas vezes a gente se pergunta assim, será que está aumentando os casos? Mas muitas vezes é reflexo do nosso trabalho, uhum. Né? Que enquanto a gente começa a divulgar, as coisas começam a chegar também. E então, ao mesmo tempo que nos assustamos um pouco com a demanda que chega... Nos acalmamos porque realmente é reflexo daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente divulga e de conscientização e que acaba chegando para nós em uma forma de pedido de ajuda, de socorro, de orientação.
Como é que chega até vocês? Chega diretamente de vítimas ou pessoas relacionadas ou existe aquela rede que acaba, de uma certa forma, muitas vezes encaminhando? Por exemplo, a Polícia Civil tem conhecimento de algum caso e encaminha. Como é que chega até o poder público isso, Vanessa?
De todas as formas. Chega encaminhado pela polícia, pela rede, pelo conselho tutelar, por denúncias, uhum. E também através das próprias vítimas, que muitas vezes numa revelação espontânea, né, com alguém que tem vínculo, acaba trazendo a situação a conhecimento dos técnicos.
Assunto delicadíssimo de se trabalhar isso, né, Vanessa?
Muito, muito delicado.
Fernanda... Dando sequência a esse assunto, às vezes vocês estão atendendo uma situação numa família, daqui a pouco lá uma situação de violência doméstica, junto com essa vem outra. Acontece isso também no CREAS?
Acontece. Às vezes a gente está acompanhando a família, né, vem algumas denúncias, até de vizinhos, familiares. Né, é importante dizer que hoje o Disque 100 tá funcionando bastante, uhum. Né? As pessoas têm denunciado bastante no Disque 100. E isso é bem importante porque ele é anônimo, né? Então, assim como a delegacia recebe, o Ministério Público, a gente também recebe esse Disque 100 para fazer o acompanhamento das famílias. Também é importante a gente falar que a nossa função não é investigar, né?
Sim.
A nossa função é apoiar as famílias, né? É ir lá, tentar auxiliar com que essa família saia dessas situações, né, de violência, para que isso cesse, né, para que elas comecem a se reestruturar, a se fortalecer, né, para mudar essas situações. Então, a nossa função enquanto assistência é essa, né, é auxiliar a família. E não ir lá julgar, né, criticar ou investigar se realmente o fato aconteceu, né. Isso a gente deixa para a polícia fazer,
sim,
né?
Porque é um crime, né?
Exato. Então, assim, às vezes a gente chega em algumas famílias onde já aconteceu, já tem até um registro de ocorrência, um disque 100, e as pessoas ficam um pouco receosas de nos receber, de, né, do que vão conversar com a gente. Então, até colocar isso para a população, né? Que a nossa função não é investigar, não é criticar, não é apontar o dedo, né? E sim auxiliar as famílias nas suas maiores vulnerabilidades.
É aquele suporte, aquele auxílio que dificilmente vem, é o que vocês estão levando.
Exatamente. E é pouco, assim, eu vou dizer, que a família venha nos procurar para pedir ajuda nesse sentido, uhum, né? É muito mais pelas denúncias, às vezes do Conselho Tutelar, né? Às vezes delegacia, diz que sim, enfim. Dificilmente eles vêm até nós para falar, né, para contar. Às vezes, quando isso acontece, é muito mais casos de idosos, uhum, do que de crianças.
De crianças.
Mesmo, né?
Pablo, quando falamos em abuso, em exploração sexual de criança e de adolescente, exatamente estamos falando do quê na prática? Como isso acontece?
Bom, na prática a gente consegue identificar vários aspectos, na verdade, né?
Uhum.
Mas é importante dizer que a violência sexual contra a criança, ela tem dois grandes grupos na realidade, né? Dentro deles, vários outros.
Sim.
Mas os dois grandes grupos são a exploração sexual e o abuso sexual de fato. Então, é importante saber essa diferença, porque a exploração é tudo aquilo que tem um benefício ou uma troca, né? Então, às vezes a gente mistura as duas coisas e,
pois
obviamente...
É.
Às vezes as duas coisas estão juntas,
estão juntas ao mesmo tempo.
É, então, falar sobre isso, além de ser um tabu ainda, muitas pessoas evitam o assunto, né? Até nós, como técnicos, às vezes a gente, dependendo do caso, a gente tem uma angústia interna também. Mas a violência sexual, ela realmente tem essas duas grandes ênfases. Então, é importante saber que, além dos atos, dos toques, dos olhares, das provocações e tudo mais, existem outros aspectos que às vezes são mais sutis. E é ali que a gente pega a parte mais difícil disso, né?
Uhum.
Porque até às vezes o próprio familiar às vezes não acredita naquilo, ou pior ainda, não acha que aquilo é isto. Então esse que é o maior desafio, é realmente desmistificar e trazer o maior número de informações possíveis sobre a violência, para que as pessoas entendam que não é só aquilo que a gente imagina de fato, né? Existem várias vertentes sobre isso, várias nuances, vamos dizer assim, que fazem com que a gente consiga identificar que aquilo é uma violência. Mas para a grande maioria das pessoas ainda, infelizmente, eles não enxergam dessa forma, né?
Uhum. E como é que esses sinais eles se apresentam? Existem sinais que os pais, os professores, responsáveis podem observar e desconfiar que algo de errado está acontecendo, Pablo?
Sim, sim. O mais importante de tudo é conseguir compreender que a criança e o adolescente, eles normalmente demonstram alguma coisa de errado na mudança de comportamento primeiro,
uhum,
né? Então é sempre importante assim, tipo, ah, meu filho começou a se isolar, ele ficou mais agressivo, tá mais tímido, não quer mais sair de casa. Qualquer alteração repentina na rotina ou no comportamento da criança e adolescente é sinal de alguma coisa. Não necessariamente da violência em si, como nesse tema, né, da violência sexual, mas qualquer alteração é sintoma de alguma coisa. Então é sempre importante estar próximo das crianças e dos adolescentes para conseguir compreender essa diferença, né? Conseguir entender o que está acontecendo e que realmente mudou alguma coisa. Então é possível sim, basta um olhar mais atento à criança e ao adolescente, principalmente quem conhece, né, quem convive, que vai entender que alguma coisa mudou, né? O estilo de roupa mudou repentinamente, comportamento, isolamento, agressividade muitas vezes, né? Déficit escolar às vezes por falta, às vezes por rendimento. Então, todas essas alterações são sinais importantes que a gente tem que tomar cuidado que é um sinalizador importante para a gente olhar de fato o que pode estar acontecendo.
Uhum. Fernanda, e como orientar uma criança, como orientar um adolescente? Como disse o Pablo, muitas vezes é um tabu, não se sabe como falar, de que forma. Qual é a orientação como profissionais que vocês acabam passando e que vocês podem deixar para os nossos ouvintes em relação a isso?
É importante orientar a criança, principalmente a gente tem as figuras do semáforo do toque, né?
Sim.
Que é simples, mas que desde os pequenininhos a gente já pode ir trabalhando, né? E dentro do entendimento da criança, né? A gente não vai usar palavras mais rebuscadas com uma criança tão pequena. Então,
sim,
né? Dentro do entendimento dela e explicando onde que, né, as pessoas podem tocá-la, onde não pode, né? Desde lá dos 2, 3 aninhos, isso já pode ser trabalhado, né? É importante que os pais trabalhem isso com a criança, né? Que só eles, né, podem tocar a criança. Ter cuidados, né? Principalmente, às vezes, em eventos, né? De não deixar a criança muito sozinha, né? Muito solta. Sempre estar de olho onde é que tá, com quem que tá. Isso é bem importante, porque a gente não sabe, né? Esse tipo de violência pode acontecer em qualquer lugar, por qualquer tipo de pessoa, né? Infelizmente, um agressor, um abusador não vem com uma plaquinha, né?
Ah,
e a gente,
sim,
tem que estar de olho, né? Olhar para as crianças e ir ensinando elas desde pequeno, né?
Uhum.
Olha, não vai com pessoa estranha, né? Todos aqueles cuidados que a gente sabe, né? Que o pequenininho lá de 2, 3 anos, 4 vai aprendendo e a gente vai fortalecendo. As escolas, né, vão trabalhar isso também para ir fortalecendo isso, né?
Pablo, onde acontece a violência, a exploração? Em que ambiente? É em casa, na rua? É no local que a pessoa frequenta? É virtualmente? Como é que isso acontece na realidade de atendimento que vocês estão atendendo junto ao CRAS e ao CREAS?
Infelizmente, a gente consegue dizer hoje que em qualquer lugar, literalmente falando, né? Hoje a gente sabe que muitos dos casos acontecem, obviamente, com as pessoas próximas, até mesmo do núcleo familiar da criança,
uhum,
mas também conhecidos, próximos e tudo mais, né? A Fernanda estava falando uma coisa muito importante agora, que é a questão dos cuidados com a criança, né? Então, a gente costuma brincar que monstros não se aproximam de crianças, mas pessoas gentis sim. Então, é isso que acontece na prática. É a alteração, aquele desejo de estar próximo. Então, às vezes, tem um vizinho, um cuidador, que insiste demais em ficar com a criança. Não, pode deixar comigo, deixa que eu cuido. Isso também pode ser um sinalizador de que... porque essas pessoas, elas costumam buscar meios de estar sozinha com essa criança ou com esse adolescente, né? No mundo virtual, isso também acontece parecido. São pessoas que, no mundo virtual, são muito legais, né? São aquelas pessoas que, nossa, né? E isso atrai, de certa forma, e coloca essas crianças numa falsa sensação de segurança. E aí que acontecem essas questões. No mundo virtual, hoje a gente consegue entender muito mais por causa da mídia em si atualmente, mas é importante saber meios de segurança nesse sentido, porque os pais também têm que estar de olho no que essas crianças estão fazendo na internet, com quem elas estão interagindo na internet e de que forma isso está acontecendo, né? Esse é o mais importante. Então, infelizmente, a gente não consegue dizer um lugar, né?
Uhum.
E isso também é importante, porque a gente precisa estar atento todo o tempo. Então, cuidar das crianças e dos adolescentes não é só onde tu vai, com quem tu vai, que horas tu volta. Pode ser em qualquer lugar.
Em qualquer situação, em qualquer momento. 11h22, eu preciso fazer um intervalo comercial, a gente volta na sequência abordando esse assunto, que é o Maio Laranja, uma campanha de conscientização, de prevenção e que trata do assunto combate e abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes. Eu faço o intervalo e voltamos já para dar sequência a esse assunto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua loja de acessórios para churrasco e chimarrão. Aqui você encontra aquele acessório especial e ainda podendo ser personalizado, seja ele tábua, faca, cuia, bomba, algo que vire memória.
O nosso objetivo é único, que você encontre o que procura e saia com a certeza da escolha certa. Cada escolha importa e cada detalhe é pensado para virar história. As Chimas e Churras é isso. Churrasco, chimarrão.
Chimas e Churras, fazendo parte dos melhores momentos.
Na Avenida Afonso Pena, pertinho da Benoit.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo 145, em frente à Academia Summer Fit.
Precisando de serviços odontológicos? Dr. Guilherme Lorandi Pegoraro. Clínico geral, tratamento de canal, facetas, implantes e aparelhos ortodônticos. Agende pelo fone WhatsApp 99698-7604. Rua 7 de Setembro, Edifício Piemonte, junto ao Centro de Saúde Bucal Integrada Pegoraro.
Está valendo! A Copa do Mundo chegou com tudo nas farmácias São João. Álbuns e figurinhas oficiais Panini. Copa do Mundo FIFA 2026. Em todas as nossas lojas. Álbum brochura R$24,90. Álbum capa dura R$74,90. Pacote com 7 figurinhas a R$ 7,00 cada. Venha torcer com a gente. Álbuns e figurinhas oficiais Panini. Copa do Mundo FIFA 2026. É nas farmácias São João.
Em Ibiraiaras, o lugar certo para fazer suas compras é no supermercado Miglia Vaca, o mercado da família, qualidade, economia e aquele atendimento que você merece. Passe no Super Miglia Vaca e aproveite. Informações no 54-33-55-11-86.
No esporte, cada segundo conta e cada voz faz a diferença. O Sicoob acredita na força da união dentro e fora das quadras. É por isso que apoia quem faz a nossa comunidade vibrar. Junte-se a nós e faça parte dessa torcida pelo futuro. Sicoob, apoiando com orgulho o Ibira Futsal. Sicoob, tem tudo para ser seu.
Clínica Imune Alerta. Proteja-se contra a gripe. A vacina da gripe já está disponível e te protegerá dos vírus que mais circularão. Dispomos também da vacina pneumocócica 20, a mais completa. Clínica Imune, em frente ao hospital. Fone Watts 3358-2598.
Tá diferente, tá mais seguro pra nossa gente.
O meu Rio Grande tá diferente, tem mais estrada pra seguir em frente.
O meu Rio Grande tá diferente, agora tem uniforme e aluno contente. O Rio Grande tá diferente, pra mim, pra você, pra toda a gente.
Nutris Alimentos, uma empresa sólida que produz alimentos de qualidade, gerando emprego e renda para o Brasil. Nutris, há 23 anos levando todos os dias alimentos saborosos e saudáveis para a sua mesa. Experimente agora e descubra a qualidade e sabor dos produtos Nutris, o frescor que você deseja, a praticidade que você precisa. Alimentos congelados saborosos, práticos e de qualidade.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
No supermercado Macari, você encontra a tradicional carne da capital nacional do churrasco. E para completar, uma fruteira diversificada, ampla, com produtos super fresquinhos e frutas selecionadas para toda a sua família. Venha ao supermercado Macari e faça suas compras hoje mesmo. Supermercado Macari, um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia. Poder comer o que a gente gosta é bom, não é? Mas você já perguntou se a sua mãe consegue comer também? Se ela sofre com a falta de dentes, talvez tenha várias limitações que você nem percebeu. Por isso, dê uma atenção especial à saúde dela. Os implantes dentários são um presente que vale pela vida toda. E o sorriso de mãe não tem preço, né? Agende a sua avaliação pelo nosso WhatsApp. 996070883. Oral Sim, a clínica número 1 implantes dentários.
Fecha mês Lojas Benoit. São inúmeras ofertas e condições especiais preparadas para você comprar aquele presentão para sua mãe. E o melhor, você pode parcelar em até 25 vezes no crediário Benoit e negociar o primeiro pagamento só para agosto. Então corre para Lojas Benoit e garanta o presente da sua mãe. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Do teu tempo, tua rádio.
11 horas 29 minutos, 10 graus de temperatura. Estamos de volta com o nosso temática, hoje tratando de um assunto bem delicado, eu diria, um assunto que causa até um certo desconforto muitas vezes no falar, mas que é preciso, é necessário. Maio Laranja, campanha nacional de conscientização, prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e de adolescentes. Estamos recebendo aqui, conversando com a Vanessa Brambati, que é coordenadora do CRAS, o Pablo Canabarro, que é psicólogo, e a Fernanda Nicolodi, que também é psicóloga do CREAS, aqui de Lagoa Vermelha, tratando desse assunto conosco. Falávamos no intervalo, inclusive, a respeito do atendimento que é feito. E a Vanessa falava a respeito dos grupos de convivência, dos acolhimentos que são realizados. Muitas vezes algumas coisas já vêm para ali com o conhecimento de vocês quanto à situação e muitas vezes as coisas se apresentam por ali, não é mesmo, Vanessa?
Uma vez que é um local, um ambiente acolhedor, é propício para isso, né? E o serviço do CRAS é a proteção social básica, né? É o lugar onde as pessoas precisam se sentir acolhidas e sentir confiança nos profissionais. E isso, consequentemente, muitas vezes, acontece, né? E desperta também a equipe técnica para um olhar mais atento à situação, com o objetivo de prevenir novos casos, de evitar que, muitas vezes, aquela situação se agrave ainda mais, para que não chegue ao atendimento lá do CREAS, que já é uma outra instância.
Outra instância, né? Já mais agravada.
É uma outra complexidade. Então, se a proteção social básica fizer a sua parte de uma forma adequada e eficiente, menos chegará lá. Né? Mas a gente sabe que a realidade do nosso município ainda não é essa. E que o CRAS tem poucos anos de vida, né, Fernanda?
O CRAS
tem poucos anos de vida, então esse trabalho organizado faz pouco tempo que começou no nosso município. Antes era feito só no CRAS. Então, não tinha essa divisão, esse olhar diferenciado, né? Hoje, sim. Então, a gente consegue cada um fazer o seu papel dentro daquilo que prevê cada serviço. E bacana que agora em maio nós conseguimos conversar com toda a rede de proteção para pensar no Maio Laranja.
Ah, isso é importante, porque como tu diz, é uma rede. A rede precisa estar em sintonia.
Isso aí.
Fernanda, a partir do momento em que um caso chega no CREAS, por exemplo, para esse atendimento, podemos dizer que ele tem um início e tem um final ou o atendimento ele é constante? Como é que é essa realidade?
Na verdade, os atendimentos no CREAS, ele até deveria ter um final, mas Sim. muitas vezes ele não tem. Né? A gente segue o acompanhamento das famílias por um bom tempo, né, para tentar mudar essas situações, para tentar acessar essas violências, mas nunca se termina assim, né? Dá uma acalmada, um tempo, se resolve uma situação, daqui a pouco retorna, né? O CREAS, a gente trabalha com situações bem, bem delicadas, né? Principalmente quando a gente observa que a família não está fazendo a sua função protetiva, né, das crianças. Muitas vezes é necessário um acolhimento institucional. Então, também parte dali, né, junto com a rede, esses estudos de caso, né, essas decisões não, mas opiniões sobre casos, né? Sempre tanto o Ministério Público quanto o Judiciário nos solicitam informações, né? A gente trabalha muito em conjunto com essa rede. Então, eu digo assim, eles não têm como ir até a casa, mas quem vai lá somos nós, somos os olhos, né?
Sim.
Desses serviços também. Então, é um trabalho bem delicado que a gente faz, né? Assim que chega uma situação, a gente vai estabelecendo como prioridades, né? Aquilo que for mais grave, mais, né, é o que a gente vai naquele momento, porque os casos são inúmeros.
Sim, a demanda é grande.
A demanda é muito grande. E a gente vai indo conforme, justamente, se estabelece prioridades naquele momento. É realizado visita, é feito estudo de caso, é conversado com, né, com outros profissionais, às vezes saúde, né, educação. A gente vai tentando auxiliar essa família nessa melhora, né? Mas, às vezes, não se tem o efeito, né? A família não responde adequadamente.
Pablo, na prática do atendimento psicológico, o que é oferecido para a criança, para o adolescente, para as famílias? Se trabalha junto, se trabalha de forma individual? Como é que é o trabalho psicológico ofertado na prática para essas pessoas envolvidas no processo?
Bom, na prática, em termos de município, hoje a gente tem uma realidade que, infelizmente, não pode ser alcançada, né? Porque hoje nós temos poucos profissionais da psicologia em atendimento clínico, isso é importante falar, para a criança principalmente, né? Mas as abordagens, elas são inúmeras, de certa forma. O ideal mesmo, num plano, num sonho, vamos dizer assim, seria realmente atender pai, mãe, até mesmo o agressor em si, né? E a criança, obviamente. Mas a gente não consegue fazer isso. De que forma a gente atua na prática hoje em dia? A gente tenta fazer a parte maior no nível coletivo, para atingir maior número de pessoas. Então, aí vem os grupos, por exemplo, do serviço de convivência, vem as campanhas, às vezes as palestras que a gente realiza em alguns lugares. Então, a forma que a gente consegue auxiliar essas pessoas é da forma mais informativa possível. Né? Então, é importante saber que o nosso trabalho não tem uma eficácia individualizada ainda, infelizmente. Mas a gente consegue fazer um trabalho muito bom a nível coletivo. E isso é muito importante porque quanto mais pessoas têm informações, quanto mais crianças e adolescentes têm a melhor instrução possível, menor vai ser a chance deles sofrerem algum tipo de violência nesse sentido, né? E também no nível dos pais, preparar os pais e tudo mais nesse sentido, de como evitar, como manejar, como cuidar. Não que a gente vá dizer como é que tem que educar o próprio filho, mas orientar pequenas dicas que vão, de certa forma, salvar algumas vidas nesse sentido, né?
Existem casos que vocês atenderam em que os pais estão envolvidos, seja diretamente ou indiretamente na violência, como, entre aspas, acobertando, como costuma se dizer?
Sim.
Existem casos. E aí fica mais difícil de trabalhar ainda, porque aquelas pessoas que estão ali para serem preparadas para apoiar é quem vocês têm que proteger a criança daquelas pessoas.
Exatamente. E também tem uma outra questão que às vezes é o não acreditar da família, né? A família muitas vezes também não acredita que possa ter acontecido uma violência, né? Os outros familiares envolvidos. Então isso também não é, às vezes não é nem que não queira, não é por vontade, mas porque eles não acreditam que isso tenha acontecido. Então é um trabalho, eu digo assim, às vezes é de formiguinha, sabe? É ir conversando aos poucos com a família, ir colocando a situação, tentando auxiliar, mas é um trabalho devagar, né? Infelizmente a gente não consegue resolver tudo muito rápido, né? E a gente observa, né? Assim, o não acreditar, às vezes a família não conseguir fazer diferente, né? Pela própria cultura, pela, né, por aquilo que ela já vive, pelos vínculos que já tem. Então, às vezes existem outras coisas envolvidas, como o abuso de substâncias, né? Então, é uma série de fatores que envolvem uma violência, né? Que a gente tem que analisar caso por caso.
Muito bem. 11h37, eu quero agradecer a presença da Vanessa, do Pablo e da Fernanda, mas eu vou precisar encerrar a nossa conversa, porque nós vamos ter uma participação em seguida do prefeito Eloir Morona por aqui, que não estava programado na nossa pauta, mas que se faz necessário em razão de uma situação envolvendo a área da saúde aqui do nosso município. Então, muito obrigado a vocês, estamos aí sempre à disposição. 11h38, vou para o intervalo e já volto para atualizar essa informação por aqui.
Dois dias, segunda e terça. E o nosso campeão de vendas por ser 7mm, por ser material virgem e o principal, anti-chama. O forro de PVC deu as caras e vai ser vendido por apenas R$19,50 em metro. E mais, tem a telha 2,44, 4mm liberada, a R$17,90. E as janelas de alumínio de 1x1 completas, só R$299. E claro, é para toda a rede Bristote.
Você tem feridas nas pernas ou nos pés? Fique atento. Você pode estar com problema vascular. Dr. Tiago Nicolodi, médico cirurgião vascular, atua no tratamento de doenças venosas e arteriais para tratamento das úlceras e do pé diabético. Atende semanalmente em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, edifício Giovana, sala 27. Agende sua consulta pelo fone Whats 98427-1094. Em Passo Fundo, atendimento junto à Clínica Vascular Center.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos. Também trabalhamos com óculos de grau, joias e relógios. Ótica Estrapazon, 7 de setembro, Centro. Fone Whats 99978-3611.
Há mais de 20 anos de experiência, o optometrista Vinícius Mesomo oferece atendimento humanizado e acolhedor, entendendo suas necessidades para garantir a escolha da sua graduação com precisão e conforto. Atendimentos nas quintas-feiras, em frente à Odonto Excellence. Exame completo a R$ 170. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99620-9298.
DGSul Chevrolet, a concessionária do grupo DRSul, que entrega confiança de ponta a ponta. Aqui você encontra a melhor negociação em novos e seminovos, com toda a qualidade e tradição de ser uma concessionária Chevrolet, além de pós-venda com oficina especializada, equipe treinada e peças genuínas. Passe na DGSul Chevrolet de Caxias do Sul ou Vacaria e garanta uma experiência completa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
11h40, estou recebendo aqui o Marcelo, ele que é gerente da Por Menos. Tem novidade por lá, porque a Por Menos está de aniversário. Marcelo, é isso? Bom dia!
É isso mesmo, Rudy. Em clima de festa que a gente vem aqui convidar, né, a comunidade lagoense, a região em redor, para convidar para o nosso aniversário que inicia hoje lá na loja Por Menos. Porque eu acho que não tem coisa mais triste do que fazer um aniversário e não ter convidado, né,
Rudy? Tem que ter convidados.
É.
O que, que vai ter hoje de festa lá para comemorar na Por Menos, então, esse aniversário?
Então, Rudy, a gente destaca muita promoção, tá? Agora para esse frio que a gente sabe que já iniciou as temperaturas.